Irmãos, o Espírito do Senhor está entre nós. E por isso, nós precisamos ter santo temor diante da presença de Deus. E toda a atenção, mas ao mesmo tempo alegria, de saber que o Senhor está aqui e Ele quer usar nossas vidas. E eu queria encorajar os irmãos aqui, se o Senhor falou, deu uma palavra para algum dos irmãos, entre os louvores, para compartilhar, eu queria te encorajar a repartir o que Deus colocou no teu coração. O que Deus nos dá, Ele nos dá para a sua glória. Ele nos dá para repartirmos. Me lembro quando Paulo diz isso nas Escrituras. Mas irmãos, eu queria compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração em relação à santidade. Esses tempos eu estava evangelizando em um determinado lugar, e ao sair de lá, eu percebi que o diabo estava muito furioso com a obra de Deus naquele lugar. E o Senhor trouxe uma palavra no meu coração, que é santidade. Irmãos, sem santidade, ninguém verá a Deus. Qualquer variação teológica tem que se adequar a isso e não o contrário. Deus é santo no sentido mais completo do termo. Um judeu ortodoxo não cita quanto muito 3 vezes o nome de Deus, tamanho o peso de glória que esse nome carrega. E por mais que em Cristo nós possamos chamar Deus de Abba Pai, nós temos que ter a medida do temor, porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E quando Deus pesou essa palavra no meu coração, santidade, eu temi muito, meus irmãos, porque Deus tem algo no coração, desde quando Ele criou o homem. Em Efésios 1 diz que Ele nos predestinou antes da fundação do mundo, para sermos santos. Qual é a medida de santidade de Deus para nós? Nós sermos tão santo quanto o Senhor é santo. E o que que é santidade? É difícil trazer uma explicação para essa palavra, porque santidade é Deus. Mas tem uma palavra em hebraico que fala sobre kadosh, que é uma parte indivisível, é algo separado. Nós somos chamados para sermos separados desse mundo. Meus irmãos, nós somos chamados para ser santo. E eu queria ler um texto com vocês, que está em 1 Pedro 1,13, e eu queria pedir para os irmãos abrirem, para nós meditarmos nas Escrituras. A palavra diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como a Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Meus irmãos, desde que alguém falou de Jesus e eu entreguei o meu coração, o que me acende é a paixão de querer me santificar, de querer não me contaminar com o pecado e não voltar para a velha vida, para as velhas práticas, que aos olhos do mundo não são ruins. O que me faz trocar todos os prazeres, e ainda se tivesse 10 mil mundos com seus prazeres, é a revelação de Jesus Cristo. É contemplar esse Senhor que ressuscitou dentre os mortos e vive. E eu temo, meus irmãos, que nós estejamos perdendo de vista a grandeza do privilégio de pertencermos a Jesus, de que os nossos olhos não brilhem mais por essa verdade e vivamos uma vida morna, sem paixão, sem fervor, sem oração, sem leitura da palavra, sem santificação, sem proclamação do evangelho, mas apenas de participação de cultos. E eu, ao meditar nessa palavra, comecei a ver muitas coisas que vão alimentando a nossa carne. A nossa carne, ela luta contra a obra do Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque elas são opostas entre si. E nunca, como hoje, nós tivemos tantos artifícios e coisas para alimentar a nossa carne. Tanto entretenimento, coisas que tomam o nosso tempo e vão tomando lugar no nosso coração e vão esfriando o nosso amor pelo Senhor. E nós acabamos tendo pouca paixão, pouco fervor, pouco desejo por Deus. Meus irmãos, a igreja não é uma viúva, é uma noiva que vive para um Senhor que está vivo. E é uma noiva apaixonada. Quando a palavra fala a respeito de que Jesus vai buscar, de que o amor de quase todos iriam se esfriar, por que não de todos? Porque o amor da igreja vai permanecer firme. Deus vai buscar um povo que o ama, que o deseja, que quer Ele. E meus irmãos, eu tenho percebido como nós gastamos muito tempo em muitas coisas, e eu estou falando de mim aqui, WhatsApp, Facebook, eu já saí do Facebook há um tempo já, mas muitas coisas que iam roubando o meu tempo com Deus. E sabe o que eu percebi? Tu nunca notou que quanto menos íntimo tu é de uma pessoa, menos assunto tu tem para conversar com ela? É impressionante, tu fala com uma pessoa que tu não conhece muito, o assunto vai, daqui a pouco tu já não tem mais nada para falar, fica aquele silêncio. Exceto as irmãs, né? As irmãs às vezes têm um pouco, né? Mas, e esses tempos eu fui orar ao Senhor no meu quarto, e eu comecei a perceber a religiosidade do meu coração, eu tive que parar de orar. E eu, bah, Senhor, que coisa esquisita, né? E fui avaliar minha vida, percebi que eu estava, tinha orado pouco aquela semana. E aí eu estava fazendo uma oração superficial, estava perdendo aquela intimidade de me sentar diante do Senhor, contemplar a Cristo, conversar com Deus, ouvir, estar diante dEle por estar. Porque o melhor lugar para estar é diante da presença do Senhor. Mas, meus irmãos, nós temos que ter discernimento espiritual nesses dias, de que nós somos chamados a sermos separados do mundo. O mundo está indo para uma direção, nós somos chamados para ir para outra direção. O mundo gasta o tempo de uma forma, porque tem outras prioridades. O povo de Deus está aqui peregrinando, porque nós almejamos uma pátria celestial que nós sabemos que há de vir, e nós vivemos para um outro mundo, que tem uma nova maneira de viver. E eu tenho ficado assustado, como muitas pessoas, quando eu olho assim, falam do Senhor como se fosse uma coisa qualquer. Vem na igreja, no meio dos louvores, e é um bastão parado, cumprindo um cartão. Meus irmãos, não foi para isso que Deus nos chamou. A maravilha de andar com Deus é todos os dias. Deus não é um Deus dos encontros, mas um Deus das conversas, andando pelo caminho, com quem temos comunhão todos os dias. E hoje, jogos, entretenimento, mídias, olha, queridos, perdão a minha sinceridade, mas eu estou falando de mim. Eu comecei a avaliar na minha vida o que o Senhor foi ministrando comigo, coisas que eu via que eu precisava abrir mão, porque estavam roubando o meu tempo, e estava alimentando a minha carne, e em vez de alimentar o Espírito pela oração e comunhão com o Senhor, e contemplar as promessas do Evangelho, aquilo que nós somos chamados para viver, aquilo que nos espera com o Senhor na glória, a beleza de andar em santidade, o porquê que nós renunciamos à nossa carne, a razão pela qual nós morremos todos os dias. Nós não corremos atrás do vento sem rumo, nós somos um povo que nós sabemos de onde viemos e para onde vamos. E eu comecei a perceber que essas coisas iam alimentando a minha carne, e eu acabava deixando de contemplar aquilo que nós somos chamados para viver, porque eu deixava de orar, de jejuar, e o Senhor falou comigo daí sobre oração. A marca da igreja é oração. O que é oração? Oração é comunhão com o Senhor. Esses tempos conversando com um adolescente, Eu perguntei para ele, quanto tempo tu gasta em oração? E quanto tempo tu gasta em outras coisas? E eu percebi que a medida estava desproporcional. E não deu outra. A oração, a Bíblia, o culto, é uma chatice para ele. E às vezes eu admiro o cara e tu ainda consegue estar no culto sem estar contemplando ao Senhor. Deve ser horrível. Eu, quando olho para a minha vida antes de Cristo, igreja não era o meu estilo. Eu não estaria aqui se não fosse por Cristo Jesus. Por que estamos aqui hoje? Nós queremos Deus ou nós queremos bênçãos, bens materiais, sucesso aqui na terra? E olha, queridos, eu não sou contra nós estudarmos e fazermos um monte de coisa, mas nós não podemos deixar que nos sejam roubado do nosso coração, que o Espírito Santo quer produzir em nós, que é um coração de noiva cheia do óleo, que vibra pelo Senhor, que deseja o Senhor mais do que ouro ou prata, mais do que todos os prazeres, mais do que tudo nessa vida, por causa de Cristo Jesus. Só que essa riqueza, ela precisa ser contemplada. Na antiguidade, no Antigo Testamento, o primeiro fogo desceu do céu e acendeu a chama do altar. Mas o papel de manter aquela chama acesa era do povo. E não é muito diferente com a nossa conversão, meus irmãos. Nós, um dia, nós entregamos a nossa vida para o Senhor e uma chama acendeu no nosso coração. E essa chama do primeiro e único amor, Deus quer fazer arder em nossos corações. E quem mantém essa chama acesa? Somos nós. Somos nós. Nós não podemos confundir, meus irmãos, o desejo de Deus de se manifestar no meio do seu povo e a nossa responsabilidade. Deus quer rasgar os céus e glorificar Cristo, manifestar sua vida no meio do seu povo quando se reúne. Quando nós estamos aqui, meus irmãos, nós estamos reunidos diante do Deus de toda a terra, do universo, dos céus. E a vida, o Espírito Santo habita em nós. E o meu desejo quando eu venho para o culto, quando eu vou nos grupos, é Deus. É ver a vida do Espírito Santo se manifestando. E não palavras. E eu temo de que a nossa pregação acabe ficando baseada em palavras de sabedoria humana. E não no poder de Deus. E eu tenho orado para que isso não aconteça conosco. Que nós experimentemos o poder de Deus, a presença de Deus, a santidade do Senhor. Mas tem uma coisa a respeito da santidade, meus irmãos. Sem santidade ninguém verá o Senhor, isso é verdade. Mas isso significa uma perfeição imediata? Não, senão nenhum de nós veríamos o Senhor. Mas o Senhor, a mesma graça que nos levou a crer um dia e converteu o nosso coração e fez de nós o maior de todos os milagres, a transformação do nosso coração, nos levando ao arrependimento dos nossos pecados, a odiar aquilo que Deus odeia e amar aquilo que Deus ama. Essa obra foi o Espírito Santo que produziu nas nossas vidas, nos nossos corações, pelo seu poder. Por isso nós estamos aqui hoje, mas esse mesmo poder vai nos levar em santidade. No começo foi Ele, durante Ele que produz, e Ele vai nos conduzir até o fim, nessa mesma paixão, nesse mesmo fervor, nesse mesmo amor pelo Senhor. Mas nós vivemos dias de iniquidade, meus irmãos. Tudo que nós colocamos os nossos olhos está contaminado pela sensualidade, pelo pecado, e por tantas outras coisas nós poderíamos aqui ficar falando. Tudo que nós ouvimos do mundo, na sua maioria, às vezes eu estou olhando filme e eu fico impressionado, meus irmãos, como que o diabo é astuto e nós vamos tendo por normal aquilo que não é normal. Não é normal nós não sermos santos. Não é normal nós não orarmos. Não é normal nós não lermos a palavra. Não é normal nós não proclamarmos o evangelho. Não é normal. Qual é o normal? É ser santo. Por quê? Porque Deus é santo. E meus irmãos, não nos enganemos, nós precisamos avaliar nossa vida à luz da vida do Senhor Jesus. Não são palavras. A santidade, ela se expressa em toda a nossa vida. No que nós falamos, eu tenho falado para os discípulos lá em casa, quando você se reúne entre os adolescentes aí, qual é... É fácil falar de Cristo, Jesus aparece, isso queima no teu coração, ou vocês vão falando, 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 Jesus nunca aparece. Como tem sido? entronizem a Cristo Jesus. Eu lembro que no começo da minha conversão, eu fui convidado para ir para um lugar onde tinham algumas pessoas que não queriam muito o Senhor, assim e tal, e eu, naquela paixão por Cristo, saía nas ruas proclamando o Evangelho e falando para as pessoas do Senhor. Não demorou muito para eu começar a causar desgosto entre aqueles que não queriam santidade. E a santidade, ela muitas vezes vai confrontar aqueles que não estão bem. Mas quando tu te posiciona na santidade, haverão seguidores. Podem ter certeza que aqueles que são do Senhor vão se posicionar contigo. E o meu brado e o anseio do meu coração quando o Senhor ministrou essa palavra comigo é que Deus quer que sejamos santo. Ele está preparando uma noiva santa. Não deixa isso se estagnar na tua vida, meus irmãos. Se há pecado, confessa. Luta pela tua santidade. Eu tenho confessado meu pecado, andado na luz, e não tem nada melhor do que andar na luz, e é na luz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Por isso, meus irmãos, quando nós cantamos isso que cantamos, nós olhamos para o Senhor e vemos que, por causa da sua morte na cruz, nós podemos ser santos também. Não é uma santidade inalcançável no sentido de que é pela nossa força, não. Quando nós contemplamos o Senhor, em 2 Coríntios 13, 18, a palavra diz que nós somos transformados. Nós somos limpos. Contemplando, pois, o Senhor como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados na sua própria imagem. O que o mundo precisa ver é Cristo Jesus. Não há nada mais apaixonante do que Jesus, não é verdade? Não há nada mais lindo do que Cristo Jesus. Não há nada mais maravilhoso do que o nosso Senhor. E o que o mundo precisa ver é o Senhor Jesus. Sejamos santos, meus irmãos. O Senhor é apaixonado pela santidade, Ele é santo. E Ele quer buscar uma noiva santa. Sondemos os nossos corações e nos arrependamos por aquilo que tem tomado o nosso tempo e o lugar de Deus nas nossas vidas. Sejamos fervorosos, quentes, apaixonados, entregues, santos, obedientes ao Senhor que é digno. Em breve nós estaremos com o Senhor na glória. E veremos o Senhor. Isso é incomparavelmente melhor do que tudo. Senhor, tem misericórdia de nós. Tu nos conhece por dentro, além das aparências, Senhor. Tu sabe o quanto nós precisamos de Ti. E a minha oração é para que Tu continue operando a Tua santificação na nossa vida. Obrigado porque na cruz Tu perdoou os nossos pecados e não há pecado que Tu não esteja disposto a perdoar, Senhor. Porque Tu nos ama. E os céus bradam para que nós, Senhor, nos santifiquemos nesses dias de iniquidade. O pecado nos seduz de perto, Senhor, todos os dias. Passa o Teu colírio nos nossos olhos, limpa os nossos pensamentos e o nosso coração, Senhor. Porque nós queremos andar contigo. Nessa noite eu quero dizer mais uma vez, junto com meus irmãos aqui, que eu quero andar contigo, Senhor. Que eu abandono mais uma vez o mundo, o pecado, as trevas, porque eu te amo e eu quero andar contigo, eu não abro mão disso, Senhor. Obrigado porque antes de nós te amarmos, tu nos amou primeiro, tu nos achou, Senhor, nas trevas, perdidos e nos resgatou, nos limpou, nos libertou, nos curou. E hoje, Senhor, Tu está fazendo uma obra maravilhosa de santidade no meio do Teu povo. E eu oro, Senhor, para que Tu não permita que o diabo se levante e venha contaminar muitos no nosso meio. Limpa a igreja de toda a podridão do mundo, toda a mistura, toda a impureza. Traz cura sobre nós. Senhor, nós queremos ver a Tua presença manifesta, Senhor, no meio do Teu povo. Por isso, Senhor, toca, cura, limpa as nossas vidas e arranca de nós tudo aquilo que não é Teu. Que caiam por terra as aparências, Senhor. Tu não aceita a aparência do homem. Limpa-nos, Senhor. Nos humilhamos na Tua presença, confiando no Teu amor que não termina e não muda. E eu te dou graças por causa de Jesus Cristo que venceu na cruz por nós e que em Ti nós temos perdão e somos aceitos. Acende dentro dos nossos corações, Senhor, o fogo do teu espírito, uma sede por obediência à tua palavra. Irmãos que estejam dispostos a se posicionar e abrir mão, andar no caminho estreito, perder suas vidas na terra por causa daquela que há de vir. Nos dá sabedoria, Senhor, e discernimento para saber como lidar e gerenciar o nosso tempo de acordo com a tua vontade, Senhor. Guarda os nossos corações. Eu te dou graça, Senhor, porque eu sei que tu nos ama, e a base de toda libertação é o teu amor, e que nenhum dos irmãos jamais duvidem do teu grande amor pela vida de cada um, Senhor. Nos leva mais além, nós pedimos, em santidade, para a tua glória, em nome de Jesus, Senhor. Amém.